África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. Aproxima-se o encerramento do Ano da Vida Consagrada, programado para o próximo dia 2 de fevereiro, e cujo ato conclusivo será uma celebração litúrgica presidida pelo Papa Francisco às 17h30 na Basílica de São Pedro. Esta data é precedida de uma semana de estudos marcada por um encontro internacional sobre o tema Vida Consagrada em Comunhão. O encontro iniciou no dia 28 deste mês de janeiro e nele participam cerca de 6 mil religiosos e religiosas do mundo inteiro e de todas as formas de vida consagrada, novas formas, Ordo Virginum, institutos seculares, institutos de vida contemplativa, religiosas e religiosos de vida apostólica. Depois de uma vigília de oração no dia 28, presidida por Dom José Carbaio, secretário da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica, na presença do prefeito dessa mesma congregação, o cardeal João Brás de Avis, o dia 29 foi todo dedicado a um colóquio na aula Paulo VI sobre os elementos essenciais da vida consagrada. Sábado 30, cada uma das formas de vida consagrada reuniu-se em lugares diferentes, nas diversas universidades pontifícias em Roma, para se debruçarem sobre as suas especificidades. Nesta segunda-feira, dia 1 de fevereiro, estarão todos de novo na aula Paulo VI para falarem dos consagrados hoje no mundo. Nesse mesmo dia, terão também uma audiência com o Santo Padre e, ao fim da tarde, um concerto com músicas de Dom Marco Frisina. Finalmente, terça-feira, dia 2, os cerca de 6 mil consagrados e consagradas vindos a Roma para a conclusão do Ano da Vida Consagrada passarão à Porta Santa das Basílicas de Santa Maria Maior, São João de Latrão, São Paulo Fora de Muros e, finalmente, às 17h30, a Basílica de São Pedro com a Santa Missa presidida pelo Papa, como dizíamos. Como sabeis, neste Ano da Vida Consagrada, demos realça à presença, ação e problemáticas das congregações religiosas femininas em Cabo Verde, tendo visitado muitas delas em junho de 2015. São três as congregações, uma das quais as franciscanas da Imaculada Conceição, propriamente cabo-verdiana, uma de origem africana, senegalesa, as Filhas do Sagrado Coração de Maria, e as outras são de origem europeia e latino-americana. Estão ativas na pastoral paroquial e em diversos setores sociais, como o ensino, a saúde, a assistência à infância, jovens, mulheres, etc. Além disso, muitas trabalham para terem um salário que serve para ajudar no sustento da congregação. De forma geral, são poucas e defrontam-se com o problema da diminuição das vocações. Há também o problema da formação, pois para lidarem com as jovens de hoje e a sociedade em geral, precisam de ter uma formação superior, o que nem sempre acontece. As diversas tarefas que têm de desempenhar fazem com que se sintam sobrecarregadas e, por vezes, insatisfeitas por não poderem ajudar mais a população. A irmã Valentina Évora, franciscana da Imaculada Conceição, vive na ilha de Santo Antão e, juntamente com a jovem irmã Givanilda, está empenhada na pastoral junto da paróquia do Porto Novo, uma paróquia com mais de 20 e tal capelanias e uma das mais problemáticas da ilha e da diocese de Mindelo.
Nós estamos numa paróquia que nós estamos envolvidas em tudo, em tudo. Coordenamos a catequese, estamos na liturgia, fazemos liturgia. Coordenamos todas as turmas de catequese em todos os lugares onde vamos. Você percebe que para duas pessoas que veio calhar logo neste Ano da Vida Consagrada e estar aqui logo duas pessoas, quer dizer, condiciona e condiciona muito. Meios, pessoal, isso condiciona muito para essa saída que o Papa propõe. Sair, ir dar a conhecer, ir celebrar com o povo, ir dar graças a Deus, ir compartilhar. A gente vai fazendo. A gente vai fazendo nos lugares que nós vamos. Mas não temos transporte próprios. Quando saímos para as comunidades, vamos com a turma que sai, fica logo condicionado.
Não se sentem um bocado mulheres sobrecarregadas, no sentido de que têm que trabalhar para o vosso sustento, portanto, ter uma profissão para ter um ordenado, e ao mesmo tempo ter tempo para viverem a vossa religiosidade, dar esse serviço à comunidade, aos outros, e ter tempo para vocês mesmas? Como é que uma religiosa vive tudo isso nos dias de hoje?
Às vezes eu costumo dizer que muitas vezes as religiosas, há religiosas que trabalham muito mais do que outros agentes na pastoral. Porque as religiosas têm as pessoas na mão, têm as mulheres, têm as crianças, têm as pessoas, têm a catequese, têm a liturgia em todos os lugares, têm tudo quase.
Conhecem, né? Os fiéis mais que os padres.
E as pessoas vêm ter da gente, às vezes, muito, muito. Por exemplo, em Ribeiro das Patas, as pessoas vão. E aqui também, quer dizer, nos sentimos assim.
Mais que para o pargo, vão a uma religiosa.
Vão para os padres procurar as coisas lá dos padres, mas da catequese e das outras coisas, vêm aqui.
Irmã, o Papa Francisco tem falado cada vez mais na mulher religiosa, recomenda aos bispos que as religiosas não devem ser um tapa-buraco, que a mulher deve ter o seu lugar na igreja, que há um espaço que ela deve ocupar, não só como funções, não só como fazer, mas também como ser, não é? Poder fazer desabrochar o seu gênio feminino, como dizia também o Papa João Paulo II. O que é que falta para a religiosa ser mais reconhecida como mulher e como religiosa sobrecarregada, como vocês fazem, como determinadas mulheres também na sociedade, não é? Sentem necessidade de um maior reconhecimento na igreja por esse carro que vocês puxam todos os dias?
Aqui na paróquia nós nos sentimos reconhecidas. Os padres reconhecem. O nosso parco, ele reconhece todos os dias que nós somos fundamentais aqui. As pessoas aqui, a paróquia, sabe, reconhece. Nós, às vezes, nós mesmas vivemos uma certa, digo assim, uma certa insatisfação, porque nessa correria, nessa sobrecarga, às vezes gostaríamos de estar muito mais presentes. Por exemplo, nós vivemos aqui num bairro pobre, é um dos bairros mais pobres. Gostaríamos de sair mais. Saímos, fazemos isso. Gostaríamos de sair mais e de ser mais visível nesse bairro, como mulheres consagradas, como irmãs, como mulheres, como mães que acompanham. Gostaríamos de estar muito mais em contacto, assim, com mulheres. Mas essa sobrecarga nos tira muito. Depois andamos muito preocupadas com a nossa espiritualidade, com aquilo que nós devemos ser, porque nós estamos aqui mais para o ser, para ser sinal, e nem tanto pelo fazer, mas estamos obrigadas, entre aspas, a fazer, e a fazer muito. E isso nos dá uma certa insatisfação. O nosso lugar, nós achamos que é aqui, na paróquia, que nos sentimos assim reconhecidas pelas pessoas e pela paróquia, e pelos os padres com os quais nós trabalhamos. Há umas reflexões aqui que se faz. Eu particularmente me sinto assim. Me sinto uma mulher, me sinto reconhecida, me sinto religiosa. Pessoalmente, me sinto assim. Há paragens que queixam, há pessoas que queixam esse reconhecimento. De fato, as religiosas fazem muito. De fato, as religiosas fazem muito. Pelo menos nós, a nível das franciscanas, que eu conheço melhor, preparam o caminho dos padres. Preparam o caminho. E preparar o caminho não é pouca coisa. Preparam o caminho. Porque nós... Mas há paragens que se queixam. Que há pessoas que se queixam desse reconhecimento, desse lugar. Eu particularmente não. Não sinto, porque eu procuro me envolver, e o trabalho que eu faço já é muito envolvente. E me sinto assim.
Como já aqui temos tido ocasião de constatar, a hierarquia eclesial cabo-verdiana tem muito apreço pela presença e ação das religiosas no país. Ainda semana passada, ouvíamos aqui o cardeal Arlindo Furtado dizer que as mulheres vêm lá onde os padres, os homens, não vêm. E neste contexto, a pergunta que presente daria às religiosas no país neste ano da vida consagrada respondeu.
Muitos presentes, né? Primeiro é que a alegria de se amarem umas às outras, viverem, e portanto, em paz, né? Numa fraternidade muito forte ao nível da própria comunidade. Um entendimento, um espírito de diálogo, de abertura, de sacrifício umas pelas outras, de facto, extraordinários. Quer dizer, isto era o primeiro presente, a qualidade, a intensidade de vida fraterna comunitária no seio das próprias comunidades. Isto por causa de Jesus Cristo. Portanto, a partir de Jesus Cristo, serem capazes de entre si ter uma relação mútua de qualidade, humanamente, espiritualmente, a todos os níveis. E a partir daí, isto ajuda as pessoas, de facto, a se sentirem felizes. Uma pessoa feliz não precisa dizer, eu estou feliz. Basta olhar, né, pela cara, né, pelo olhar, pelos gestos, pela atitude, por aquilo que faz e como faz, vê-se logo que é uma pessoa a realizar, uma pessoa feliz. Então, sobretudo para os jovens e adolescentes, as pessoas observam, eu também gostava de ser assim feliz. E quem sabe, se Jesus me chamasse, e pode ser uma ocasião para Jesus chamar, para a vida religiosa, porque as pessoas querem ser felizes. E nós não somos felizes sozinhos, somos felizes com os outros. E quanto maior for o leque amplo de relações e a qualidade de relações com os outros, a nossa felicidade, né, assume uma outra dimensão, né, e outra intensidade. Portanto, isto é fundamental. Este é o primeiro presente que gostava de dar às irmãs para serem felizes umas com as outras, enquanto irmãs em Jesus Cristo, que por amor a Jesus Cristo e por amor à Igreja, consagraram a sua vida.
Portanto, né, ajudá-las a ser isto.
A ser isto, em primeiro lugar. E a partir daí, de facto, outra prenda é que, de facto, soubessem cada vez mais, e também houvesse um trabalho contrário, de ter uma relação realmente de irmãos e de irmãs em relação aos padres, padres religiosos ou não, não é? Nas comunidades onde trabalham, portanto, que vivessem, que nessa, conquistassem não só o povo, mas também o coração dos padres, para verem nelas, de facto, pessoas que, se não existissem, faziam muita falta. E por isso devem ser apreciadas, porque é um tesouro que Deus nos deu, né? Que os padres também, nós tivéssemos essa capacidade de apreciar isso. E o resto, portanto, era fundamentalmente isso, porque com Jesus tudo é possível. E quando Jesus enche o coração, e naturalmente influencia as relações, e o clima torna-se respirável, e torna humano, e torna muito agradável. Né?
Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino.
E agora vamos ouvir uma das religiosas que se encontra em Roma para o encerramento do ano da vida consagrada. Trata-se da irmã Marilu Terezinha Teixeira, brasileira, missionária em Yaoundé, nos Camarões, onde é encarregada da formação de noviças.
Estou muito atenta assim, no trabalho da missão da Igreja na África, porque forma jovens, nas futuras irmãs, para a missão da África, uma formação muito aberta, olhando o grito do povo, as necessidades. Então, formar para responder os apelos novos, né, para os dias de hoje.
Qual que é o perfil dessas jovens que procuram a Igreja atualmente?
São jovens bem na África, elas despertam um pouquinho mais tarde. E é um fenômeno também na Europa, né? Então elas querem estudar antes, para depois virem para o convento, nessas regiões onde nós estamos. Muitas fazem já o curso superior, né? Outras aspiram, ou dependendo da idade, daí se diz, olha, é melhor fazer a formação, depois a possibilidade de estudar para um curso que seja adapto já à missão que elas vão exercer. Ajudar o jovem a amar a sua realidade, né? E, porque tem a fuga dos cérebros, Né? Depois que são formados, eles saem do país, vêm para a Europa, ou procurar uma vida diferente. Então, ajudar o jovem a despertar essa consciência, né? De que a África vai se desenvolver a partir dos próprios africanos.
A senhora é mestre de noviças, então trabalha com a formação. E um dos aspectos que esse ano da Vida Consagrada reforçou foi justamente a questão da formação permanente. Quanto é importante nunca parar com essa formação. A formação não é só no período da consagração, mas ela continua. A senhora partilha dessa opinião? A senhora levou em consideração esse aspecto?
Na verdade, não podemos poder falar de formação inicial sem pensar na formação permanente. Porque somos nós o espelho para as jovens que, né, que estão vindo para a vida religiosa. Elas não olham, né? E podem ter um olhar de esperança, podemos transmitir esperança, como também não transmitir nada que encanta, né? E a formação ela é contínua, porque o apelo, né, a chamada de Deus é atual, é cada dia. Não é porque eu disse sim ontem, e que hoje, necessariamente, eu estarei dizendo sim, eu posso estar dizendo sim para aquilo que eu acho que é bom ou melhor, mas não é aquilo que Deus quer de mim, não é aquilo que Ele precisa, porque a vocação é a vocação de Deus, e Ele nos envia lá onde Ele quer para responder às necessidades que Ele mesmo já escutou, o clamor do povo, né? O grito dessa realidade. Então, é para dar uma resposta que não é a minha resposta, mas a resposta dEle. Então, precisa muito essa abertura, disponibilidade do coração para responder sempre de novo, mas um sim renovado.
Ano da Vida Consagrada quase a chegar ao fim e a continuar depois no Ano da Misericórdia. Misericórdia que, como nos disse há dias uma outra irmã brasileira, a irmã Mariama Ambrosio, está na base de qualquer congregação religiosa. É tudo, até para a semana com a rubrica África Vozes Femininas.
África Vozes Femininas, todos os domingos no programa Português África da Rádio Vaticano.